Me desculpe, estou ainda bastante rouco, em função de uma gripe, de uma virose horrível que eu peguei esse início de semana. Estou me recuperando, graças a Deus. Mas que alegria, que bênção ter você conosco. Muito obrigado por ter vindo. Eu sei que tem gente aí de vários estados, tem gente de vários lugares. Eu espero, né, encontrarmos um tempinho para dar um abraço. Muito obrigado. Agradeço demais a sua presença. Eu sei que alguns viajaram horas para estar aqui, mas eu fico tranquilo, porque no meu coração eu não tenho dúvida nenhuma que vai valer a pena. Eu não tenho dúvida nenhuma que você vai sair daqui dizendo, e eu faria o dobro do sacrifício para estar lá, eu pagaria o dobro do custo, eu viajaria o dobro da quilometragem pelo que Deus derramou, pelo que Deus trouxe na sua vida. Nós estamos orando muito, eu tenho orado demais, tenho já conhecido o pastor Larry, que é o nosso principal conferencista já há alguns anos, e eu percebo na vida dele uma paternidade espiritual. É um homem gigante. Você pensar que em 14 anos, quando ele praticamente parou de pastorear sua igreja local, seu filho está lá, e começou a trabalhar com missões e plantação de igreja, e através da sua influência, do seu financiamento, do seu trabalho, cerca de 22 mil igrejas já foram plantadas em 14 anos. Não é 22 mil membros em 14 anos, nem 22 mil células, são 22 mil igrejas. E isso impressiona, porque Deus está fazendo algo muito grande. Então, quando Ele falar para você fazer assim, porque Ele vai orar por você, irmão, faz mesmo, viu? Faz mesmo, porque quem sabe. Não é que nessa conferência que Deus vai trazer uma herança espiritual para você. Quem sabe não é aqui que Deus vai colocar nas suas mãos aquilo que você tanto está sonhando. Uma unção especial, uma graça especial para romper no seu ministério. Ah, meu amado, esse é o sonho do nosso coração. Cada um de vocês tem estado debaixo das nossas orações. E o nosso anelo e o nosso sonho é ver vocês rompendo. Eu sei que muitos já têm, vocês viram testemunhos aqui, mas não é muitos, são todos. Todos nós, né? Plenamente realizados, percebendo que estão encaixados dentro do propósito de Deus, que estão seguindo um projeto que não era de vocês, é do Senhor para a vida de vocês. Essa é a nossa oração. Nós estamos muito, muito pedindo a Deus que faça isso com vocês, que os abençoe poderosamente. Eu quero muito mesmo agradecer a vocês por isso. Não é? E espero que curtam a doidado, o que precisarem, nossa equipe está aí às ordens para recebê-los o que, não é, melhor possível, o que pudermos fazer. Você notou que nós estamos aí inaugurando uns espaços de lanchonete, é a seu serviço, durante o tempo de conferência, usufrua, uma livraria que nós estávamos pintando hoje de manhã, não conseguimos terminar, mas já temos algum material ali, e eu quero mesmo destacar, não é, esse livro, O Remanescente, do pastor Larry Stocksell, eu acho que todo pastor tem que lê-lo, porque quando eu li os 10 mandamentos de um ministério pastoral, eu nunca me esqueci, não é? Nunca me esqueci, tem sido um balizador, gerou tantas conversas com ele, e eu percebo isso não só no exemplo da vida dele, não é? Mas como algo que todos nós devemos perseguir. Então, minha dica, leia aquele livro, não é? Você recebeu aí de presente, infelizmente a gente não pode mandar para a sua igreja, mas você recebeu o nosso CD. Esse CD, assim, é um fruto, sabe? Desde o ano passado, é um resultado do que Deus tem feito aqui entre nós. É uma exaltação, uma adoração muito forte a Jesus. A gente está expressando aí, acima de tudo, a nossa gratidão e a nossa paixão pelo Deus que nos ama tanto, não é? E que o mínimo que nós podemos fazer é levantá-lo sobre todos. Sobre todos os nomes, sobre todas as circunstâncias, sobre qualquer honra, Ele acima, muito acima, o nosso Senhor majestoso. Você, como Wagner falou, está recebendo uma atualização de material também, tudo que a gente está produzindo, e eu quero chamar a sua atenção para as apostilas novas e o conteúdo novo do curso de formação de líderes. Nós vemos há tempos, né, brigando aqui entre nós, como aperfeiçoar esse material? Como balancear uma formação bíblica mais embasada, uma visão mais clara, nesses dias de tanta confusão, nesses dias de tanta dúvida, tanta mistura doutrinária e teológica, como oferecer para os nossos alunos uma visão mais clara do propósito de Deus para a vida deles, como viverem uma vida abundante. Então, nós preparamos um material que equilibra mais a questão de uma visão da Bíblia, uma visão doutrinária e teológica mais clara, mais direta, com uma formação mais prática. Nós fomos olhar nosso material e fomos perceber que tem coisas que a gente põe lá, mas não usa, ou tem coisas que a gente faz, mas não está lá. E nós fizemos uma atualização, e você está recebendo, como sempre, gratuitamente aí, todo esse material. Você pode imprimi-lo, botar sua capa, usar à vontade. Nós não temos a condição de entregar ele para você em papel, mas para todos que quiserem, se você desejar esse material, não é, do que nós temos em apostila, para você já dar uma olhada e sentir, ele está à venda, infelizmente, na livraria, mas ele você tem aí no seu DVD. Mas, se quiser, eu creio que vai ser uma bênção. Estamos também, pela primeira vez, passando para você o nosso material do Ministério de Família. E você, neste caso, como não faz parte aqui, né, do nosso escopo de formação de líderes e multiplicação, você vai encontrá-lo também na livraria, com aquilo que tem sido uma ferramenta muito forte, né, uma maneira de trabalhar dentro de um contexto que não venha competir com as células, não é? Também uma constante discussão nossa, como abençoar nossas famílias. Por quê? Porque nós estamos recebendo, e vocês vão receber, centenas e milhares de convertidos que vêm de um histórico muito machucado, muito enganado, muito estranho, de comportamento, de relacionamento de família, e nós estamos trabalhando não só na multiplicação numérica, mas também no crescimento da qualidade, qualidade de família, de vida. Então, eu espero, né, que esse final de semana, hoje, amanhã, seja muito legal. Amanhã à tarde, nós temos esses workshops, e nós estamos, assim, caprichando muito. De manhã cedo, duas palestras. Pastor Larry Stocksfield vai falar na segunda, e na manhã eu iria falar, mas eu não sabia que viria com o pastor Larry, aquele pastor que estava sentado ali. Pastor Mike é pastor de uma igreja numa das cidades mais difíceis em termos de evangelização nos Estados Unidos. Ainda assim, ele lidera uma igreja em células, com mais de 2.000 membros, mas, acima de tudo, o que ele se destaca é como um treinador dentro do ministério do John Maxwell, dentro do seu sistema de treinamento de liderança. Ele é considerado o melhor treinador, o melhor speaker que eles têm. E ele está aqui, não é? Então, eu convidei hoje, não é? Ontem, na verdade, para trocar de lugar comigo. E eu tenho certeza que você vai me agradecer por isso demais, não é? Aliás, que é alívio, não é mesmo? Então, você que já estava falando, ah, o Paulo é que vai falar de manhã, opa, vou dormir até mais tarde, pensa melhor, né? Eu estou avisando é por isso, né? Para você saber que vem um cara aí, né, que você pagaria, ó, uma grana para fazer um treinamento com ele, e ele veio passear aqui, não é? Então, ele vai dar uma palavra para nós sobre como, não é? Como aumentar a sua capacidade de influência e de liderança. Então, eu acho que vai ser muito legal. Eu estou acreditando muito de que todas as informações, o ambiente, a ministração vai ser muito forte. Mas o que nós mais estamos orando é por isso que aconteceu aqui um minuto antes. Não é? É porque o que nós precisamos, irmãos, é poder. É poder do alto. Não é? O que nós precisamos é da presença do Senhor. O que nós precisamos é de unção. É a unção do Senhor que faz toda a diferença. Então, eu fico feliz por isso, não é? Fico muito feliz. Muito obrigado, então, por ter vindo. Que delícia, não é? Vocês é que têm sido a causa de tudo isso que a gente está fazendo. E tem sido o nosso ganho, tem sido muito maior do que os seus, com certeza. Porque as amizades, o companheirismo, as parcerias que nós temos realizado em tantas áreas têm se tornado, assim, talvez o resultado, né, mais inesperado e mais glorioso de tudo isso que a gente está fazendo. E eu creio mesmo, sabe, que talvez, irmão, nós aqui, né, juntos, talvez nós estejamos pisando num terreno santo. Talvez nós estejamos pisando no limiar de um tempo diferente. Um tempo em que nós não precisamos nos agrupar apenas denominacionalmente, e não precisamos deixar que esses agrupamentos nos separem. Mas talvez nós possamos estar aprendendo a trabalhar juntos, né, a apoiar uns aos outros e a construir aquela igreja que, pela sua unidade, pelo amor entre os líderes, os pastores, que não competem, mas cooperam juntos, talvez nós vamos chegar na resposta daquela oração de Jesus, que nos amamos tanto que o mundo vai crer que essa igreja, que a igreja que você lidera, que as nossas igrejas, realmente fazem parte da igreja, daquela sonhada, gloriosa, daquela prometida noiva do Senhor. Então, que bênção, não é? Que maravilha poder ver isso acontecendo. Você é muito, muito bem-vindo. Eu queria só fazer aqui umas perguntas para eu me localizar. Eu queria, por curiosidade, apenas saber quantos de vocês estiveram aqui no ano passado na conferência Paixão Contagiante, quando, ao invés do pastor Larry Stocks, quem pregou foi o Joel Kominski, declarando aquela mensagem poderosíssima, célula é bíblica, não é? Foi assim que nós abrimos na semana, no ano passado. Quem esteve aqui no ano passado e voltou agora? Deixe-me ver quem aqui, quem... Aí, beleza. Quem já fez conosco o seminário DNA 1, não é? Transmitindo a visão, o primeiro seminário, quem já fez? Deixe-me ver aqui. Isso, beleza. Quem está conosco pela primeira vez, não fez nenhum seminário conosco, primeira vez que está junto aqui conosco na Central. Caramba. Pessoal, reunião de emergência. Mudança de planos. Eu estou cismado, eu falei, gente, não conheço esse povo? Umas caras diferentes, não é? Meu Deus, nós temos que fazer o DNA 1 aqui, então, como é que nós vamos fazer, não é? Que bom, você é muito bem-vindo, não é? Então, não percam os workshops amanhã, porque nos workshops é o espaço ideal para você fazer, não é, para os que estão chegando, treinamentos específicos para ajudar você, com, inclusive, espaço para muita pergunta. Então, vai atrás mesmo daquilo que você está precisando. Para os que já estão conosco, nós temos novos seminários, alguns muito especiais, né? Nós temos um momento de coaching aqui, já dentro do contexto do DNA 3, que já é um momento mais de mentoria. Então, tem para todos os níveis, graças a Deus. Então, é um prazer, não é? É um prazer mesmo. E você que está chegando aí, primeira vez, não esqueça de procurar esse pastor aqui na frente, esse que está mancando aqui, né? É, esse que está mancando. A gente hoje cometeu aqui, né? A Bíblia fala para não trazer no altar do Senhor o coxo nem o manco, né? Mas veio, né? Veio aqui. O Wagner, ele levou um tombo, coitado. Estava lá em Blumenau, pregando lá, e levou um tombo. Hã? Está aqui? Quem foi, hein? Quem foi que fez isso com o coitadinho? Que é isso, hein? É, ele levou um tombo lá. Não sei se quebrou a perna, o que, que aconteceu, mas é isso aí. Então tá bom demais, vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos por um instante só e vamos orar a Deus. Vamos clamar ao Senhor. Vamos orar a Jesus, pedindo sua graça e sua misericórdia. Meu Senhor Jesus, eu venho pedir ao Senhor, Pai, um milagre na nossa vida. Eu venho pedir um milagre, Pai, nesses dias, Pai. Que o Senhor abra os nossos olhos. Tudo que nós fazemos aqui, Deus, tem a ver com visão, Senhor. Eu venho pedir, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor fale ao nosso coração. Meu Deus, que abra os nossos olhos para termos revelação e uma clara visão de Deus. Pai, fala conosco, Senhor, eu peço, em nome de Jesus, Deus. Agora, quando abrimos a sua palavra, que o Senhor, através do seu Espírito, complemente aquilo que o Senhor quer falar conosco. É o que eu peço, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia, por favor, por gentileza. No livro de João, Evangelho segundo João escreveu para nós, no capítulo 17, João 17, a partir do verso 1. João 17, 1. João 17, 1. Já achou, irmão? Está achando aí? Isso. Só eu que não achei ainda, irmãos. Então, você espera. Esse meu iPad já está tão cheio que ele está abrindo assim devagarinho, sabe? Ele vem até ele resolver abrir, é um problema. João 17, verso 1, não é um dos textos mais lindos aqui que João nos escreve, ele relata a oração de Jesus. Ele diz assim, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. E disse, Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda. Só Jesus pode conceder a vida eterna a todos que lhe deste. Esta é a vida eterna. Que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, Pai, completando a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me destes. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. Agora, eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Amém. Pai, que o Senhor fale ao nosso coração. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, eu quero chamar a sua atenção para o momento, o contexto que nós hoje estamos vivendo. Nós estamos aqui em plena sexta-feira, numa reunião de irmãos, de amigos, cantamos, sonhamos, oramos, mas basta a gente botar o pé na calçada ali fora, que nós vamos enfrentar e encontrar uma realidade completamente diferente. Nós estamos hoje experimentando no Brasil uma das maiores crises institucionais de governo, de moral, de ética, que talvez se tenha notícia, pelo menos na história do Brasil, com certeza. Você tem acompanhado, talvez como nós, estarrecido, como de todos os lados, ou em qualquer pedra, qualquer uma que você levante, está assim de coisa feia. Talvez você esteja, não é, já por dentro de tudo isso que tem acontecido no que diz respeito a desvios, lavagens, envolvimento de empresas, empreiteiros, políticos. Em consequência disso, uma crise de credibilidade, de desânimo, desesperança, como nunca. Endividamento. Irmãos, desemprego. E como diz o nosso querido pastor Abe Huber, isso é só o começo. É só o começo. Talvez como eu, você ainda se espante mais. Talvez não seja só ligado a esse caso do Lava Jato que a gente está vendo aí. Infelizmente, não é um caso isolado. Praticamente todos os dias nós estamos sendo bombardeados com notícias desse tipo e outras ainda, ligados a uma cultura de desonestidade, uma cultura de mentira, de golpe, que, na verdade, não é exclusividade de um governo, de um grupo, mas é nacional, é cultural. A nossa sociedade brasileira apenas está revelando, está vindo à tona a sua doença. O estado febril, As erupções de pele, aquilo que vem à tona, é apenas uma amostra do que já estava e por... Eu acho que desde sempre, desde a origem da formação do Brasil, acho que não existe quem não esteja alarmado com a debandada da questão do caráter no nosso país. Tornou-se normal. Tornou-se normal falar de representantes, governantes aceitando suborno. Parece que se tornou normal investidores explorando informações privilegiadas, gerando fortunas não declaradas. Parece que ficou normal. A gente não se choca mais com casos e casos de maridos espancando a esposa. Crianças todos os dias abusadas, exatamente por quem tinha a obrigação de protegê-las. Adolescentes vivendo uma extrema promiscuidade, assustadora promiscuidade, perdendo suas referências. E, por causa disso, clínicas de aborto lotadas e doenças estranhas se transmitindo de formas mais variadas. Uma crise tão total de esperança, de incredulidade, de integridade, que chega às portas da nossa igreja. Semana passada, nós choramos muito aqui na nossa igreja ao recebermos a notícia de um membro da nossa equipe, de um membro da nossa igreja que, tomado de terrível angústia, depressão, a despeito de insistentes investimentos nossos, pessoais, de todo tipo, eu considero a cobertura mais completa, o melhor cuidado, mas um nível de endividamento, de desespero tão grande, faz com que um cristão arrume uma corda e se enforque. E de nós temos que fazer sepultamento em lágrimas, percebendo o que está acontecendo aí fora. Meu querido irmão, eu gostaria nessa tarde de perguntar para você, por que nós estamos aqui? Por que essa conferência? Eu queria poder, sabe, abrir para você e projetar nesse telão o coração de Jesus, o coração de Deus. Porque às vezes parece que eu estou sentindo o que ele sente. Sabe, irmãos, quando nós falamos no tema desta conferência, falamos de multiplicação, nós não estamos nem aí para prédio. Nós não estamos nem aí para números. Nós não estamos nem aí para reconhecimento, fama. Tudo que nós estamos fazendo aqui não tem nada a ver com crescer instituições. Tem nada a ver com o interesse de uma liderança, de ter uma igreja legal que, não é, que lhe dê uma estabilidade e uma alegria. Tem nada a ver com isso. Nosso foco é absolutamente outro. Nós estamos olhando para esse país e para esse mundo que perdeu o rumo. Perdeu o rumo. E o apóstolo Paulo declara que nós somos os luzeiros que brilham como estrelas na noite escura. No meio de uma geração pervertida, corrupta e desorientada, nós somos os luzeiros. E a verdade é que o tipo do evangelho, o tipo de igreja que a maioria de nós tem vivido, absolutamente não é a igreja, não é a mensagem, não é o estilo de vida que esse povo está buscando. Eles não estão a fim de se associar a mais um clube ou mais um grupo. Eles querem vida, eles querem amor, eles querem esperança. E a não ser que a igreja passe por uma profunda mudança, como temos dito há anos, nós vamos perder os campos brancos e maduros que estão aí fora, porque nós estamos também, não é, ainda em busca daquilo que é a razão de existência da igreja. Tudo que nós estamos falando aqui tem a ver com uma reforma da igreja. Tudo que nós estamos falando aqui tem a ver com a continuação da reforma da igreja. Porque muito bem fizeram uma reforma doutrinária e teológica, muito bem fizeram Calvino, Lutero e tantos outros, um repensar da relação do homem com Deus. Mas é nossa obrigação repensar agora a nossa relação uns com os outros e com o mundo. De que maneira nossa linguagem, de que maneira nosso testemunho, de que maneira nossa vida e nossa igreja vai alcançar este povo que não acredita em mais ninguém, que suspeita de todo mundo, que traz um desapontamento e que só não arruma uma corda também porque consegue neutralizar isso na base da cachaça, da droga, do sexo ilícito, do entretenimento, até no talo, da cumilança, das compulsões e da falsa alegria. Ou nós nos levantamos, nos despertamos como uma igreja saudável, atraente, que realmente reflete Deus, seu amor, seu caráter, ou nós vamos perder este momento. Quando eu entendo que está maduro para ser colhido. Nesta conferência, nós estamos falando sobre multiplicação. E o que nós queremos é que vocês aqui, junto conosco, cumpramos o conselho, observemos o direcionamento que Jesus nos deu. Ele disse: levantem os olhos e vejam, os campos estão brancos, os frutos estão maduros para serem colhidos. E eu queria que você levantasse os seus olhos, literalmente. Porque o céu está cheio de balões brancos para dizer para você que não é mais tempo de ficar olhando para dentro da igreja, para dentro das questões apenas nossas, mas é hora de levantar os olhos e ver que tá, o fruto está branco, o campo está branco. Para todo lado nós vemos que a colheita chegou, está na hora. Sabe, irmãos, eu olho de uma outra maneira, eu olho de uma forma profética e profundamente otimista o que está acontecendo. Eu creio que todo esse fogo, essa ardência, essa situação que está aí fora é de Deus. E eu creio que esta é a hora do Brasil, é a hora da igreja brasileira, não é? Apresentar agora a sua cara, apresentar sua vida, apresentar o caminho do Senhor. Eu creio que as pessoas estão correndo atrás, correndo prontas. Há 3 semanas atrás, minha célula fez uma feijoada dentro do nosso dia, aliás, foi dia 30 de maio, hoje é 26, 4 semanas. Nós fizemos junto com a igreja, porque foi o sábado de evangelismo, todas as células evangelizaram, era o dia nacional do evangelismo, aliás, o dia global, o mundo inteiro se despertando para evangelizar, e o sonho de alcançar naquele dia mais 10 milhões de pessoas para Cristo, nós estamos contabilizando. Mas nós juntamos ali a minha célula 16 convidados para uma feijoada tão normal, tão singela, nem programação, só comemos e comemos muito. Feijoada boa. Abri a palavra, alguém quer dar um testemunho? Um irmão levantou. Ele deu um testemunho tão maravilhoso, tão impactante, foi uma coisa tão extraordinária, que eu não precisei falar nada. Minutos ele falou, eu percebi a espada entrou no coração de todo mundo. Eu só falei assim, então, como ele fez, quem quer entregar sua vida a Jesus? Irmãos, empresários, gente rica. Vieram à frente, oramos juntos. Tivemos, dos 16, 15 decisões. Só que terça-feira, eu tive a minha reunião de célula, e eu estava lá fazendo a minha marcação de presença, na hora que eles estão passando a porta para ir embora. E eu fiquei tão feliz, né, de ver que dos 15 ali, naquela reunião, 8 estavam ali. E quando nós dividimos em duplas para orar, ver aqueles homens que têm 3 semanas de convertido orando, é igualzinho ver um neném que começa a balançar o pescoço assim, meio bambo, todo desengonçado, ou que pela primeira vez dá uma viradinha na cama, e que a gente fica louco porque está vivo, não é? E foi tão maravilhoso poder pegar no pulso e perceber que ali tem vida, sabe? Um coitado chorando demais porque a mulher o abandonou, o outro porque a mulher está falando que vai abandoná-lo, um outro tão endividado também, mas orando a Deus. Sabe, irmãos, o que está por trás do que nós estamos fazendo é compaixão. Você nunca se esqueça disso. Ainda que a gente use palavras como visão, estratégia, multiplicação, ainda que a gente use a palavras importantes como workshops, não é? Como sistema, modelos, esses são instrumentos que nós ajuntamos para nos dar força para uma coisa só, para nós mostrarmos para as pessoas o amor que Deus tem por elas. E de que a Jesus foi concedido pelo Pai o direito de dar a salvação a quem lhe pedir. E de que nós temos, de todo jeito, que nos livrar das amarras, de nos ligar, dos métodos que não funcionam mais, das mesmices dominicais, que nós temos que ousar, nós temos que ter coragem para buscar mudanças e aprender algo novo para essa época. E nós não temos a menor dúvida que os pequenos grupos, as células, são a linguagem, a estratégia de Deus para, nesses dias de tanta solidão e carência, atrairmos as pessoas para nós e de nós para Cristo. Eu não tenho dúvida disso, pois nós temos que chutar para fora os embaraços que estão nos atrapalhando, a começar do nosso próprio medo, do nosso comodismo como pastores, da nossa mania de simplesmente repetir sem repensar, sem questionar por que fazemos, e tá disposto a mudar nossa EBD, mudar nosso culto das 19, mudar nossa maneira, mudar nosso coral, mudar nossa música, mudar a maneira como fazemos as nossas amarras ministeriais para preparar os nossos membros para que eles sejam os instrumentos de Deus para ganhar almas para o Senhor. E começarmos a multiplicação a partir de discípulos que nós vamos gerar. Meu irmão, Jesus veio ao mundo com uma missão gigante, monstruosa. Todo o seu poder foi deixado para trás. A Bíblia diz que ele se esvaziou. Ele veio a essa terra sem direito, como os católicos aí imaginam e viajam, sem direito de pegar pombinha de barro e jogar para cima e fazer ela voar. Isso nunca existiu. Tudo que Jesus fez, ele fez como um homem cheio do Espírito Santo, que veio a essa terra para, como homem no poder do Espírito Santo, apontar o caminho da salvação. Um mundo com milhões de pessoas precisava ser salvo. E ele sabia, como Cordeiro de Deus, que ia morrer novo. Um ano de desmamado, o Cordeiro era morto. Eis aí o Cordeiro de Deus. Vai morrer novo. Ele sabia que tinha pouco tempo. E ele estabelece a mais estrondosa, bem-sucedida, maravilhosa, imitável estratégia que a Terra já viu. Ele não aluga um monstro de um centro de convenções. Ele não imprime aos milhões folhetos. Ele não estabelece representantes regionais. Ele não lança um programa. Ele não estabelece premiação para os mais efetivos. Ele não aluga um canal de televisão. Ele não faz nada disso. Para ganhar o mundo da maneira mais rápida, mais eficaz, sem desperdício de uma gota que fosse do seu suor e do seu sangue, ele escolhe uma só estratégia. Ele vai pelas ruas, convida 12 homens e investe nestes homens, passando para estes homens seu caráter, sua paixão e o seu modelo de trabalho. Queridos, nós sonhamos fazer algo grande. No coração de cada um de nós está o desejo de fazer algo relevante e marcante a partir da nossa vida tão curta e única. Eu sei que você quer dar uma utilidade linda à sua vida, pois, irmãos, eu quero chamar a atenção que o que Cristo fez foi que ele apenas formou 12 discípulos, um se perdeu. E na oração que nós acabamos de ler, ele diz assim: Senhor, eu completei a obra. Irmão, Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Ele veio, como nós vimos, para salvar a humanidade. E para salvar a humanidade, ele não fez algo grande aos nossos olhos. Ele fez algo mínimo, que para nós é mínimo. Mas aos olhos de Deus é o caminho. Ele se multiplicou em 12 discípulos. Em 11, para ser preciso. Esses 11 lentamente se multiplicaram em outros, e esses outros em outros, e esses outros em outros, e hoje nós somos o quê? Bilhões. Bilhões já foram para o céu, e bilhões estão aqui hoje, pelo menos 1 bilhão de crente verdadeiro nós temos nesse mundo. 2 bilhões de cristãos, mas vamos descontar um tanto. Mas no mínimo 1 bilhão surgiu a partir de 12 pessoas. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa estratégia. E se talvez você tenha ido em conferência atrás, de uma maneira rápida e eficaz para fazer sua igreja melhorar, deixa eu dizer, não se arrisque. Copia quem é digno de ser copiado. Copia quem a gente sabe que deu certo, imita Jesus. Sabe, amados, Deus se apaixonou tanto por esse filho. É um filho que ele disse, esse é meu filho amado, esse é especial. Desde a eternidade Jesus existe, ele agrada ao Pai. Desde a eternidade ele é o filho obediente, desde a eternidade ele é o filho leal, desde a eternidade ele é o filho junto com o Pai, servindo ao Pai. Ele vem à terra e se veste de homem, sujeito ao pecado e continua por seu amor, por sua lealdade, fiel ao Pai. E o Pai diz, esse filho é maravilhoso e agradou tanto que o Pai não o deixou apodrecer numa cova e o ressuscitou dos mortos. Um filho que agradou ao Pai, agradou tanto que Deus pensou, já sei o que eu quero. Eu quero o planeta inteiro, cheio de filhos, iguais a esse meu filhão. Eu quero que eles sejam iguais a mim. E por isso o apóstolo Paulo brada em Romanos capítulo 8, dizendo que ele nos predestinou, que ele nos escolheu para sermos como Jesus, iguais a Jesus, semelhantes a Jesus. Esse é o propósito de Deus. E muitos de nós, na melhor das intenções, querendo se tornar uma pessoa igual a Cristo, tem focado demasiadamente num aspecto só, o caráter. E, em geral, quando a gente ouve uma pregação sobre ser igual a Cristo, eu já ouvi todas, eu já li tudo. Eles dizem, ser igual a Cristo manso, ser igual a Cristo humilde, ser igual a Cristo verdadeiro, ser igual a Cristo puro no trato com outro sexo, ser igual a Cristo servo que lava o pé, ser igual a Cristo sacrificial, maravilha. É verdade, eu quero ser assim. Eu quero o caráter, eu quero Cristo em mim. Eu quero que a minha esposa se confunda e diga, meu marido foi embora, é Jesus que está aqui. Eu quero que meus colegas, que meus amigos, que o meu cabeleireiro ache que está cortando o cabelo de Jesus. Pela maneira como eu olho para ele, como eu trato. Eu quero isso. Mas eu não quero só isso. Isso é a verdade, mas não é toda a verdade. É verdade que eu almejo e estou sendo transformado dia a dia na imagem do caráter de Jesus. Eu quero. Mas não é só isso. Porque se você andar por aí e falar, primeira palavra que vem na sua cabeça quando você ouve o nome Jesus Cristo, o mundo não vai dizer manso, humilde, bonzinho. Ele é isso tudo. Mas quando nós falamos de Jesus, a primeira coisa que eu penso, você pensa, é uma cruz. Eu quero ser igual a Jesus na cruz. Eu quero ser igual a Jesus no tamanho do sacrifício que eu estou disposto a fazer. Sabe, de consagrar minha vida pelas pessoas. De me sacrificar no que for necessário. Meus sonhos, meu conforto, meu tempo. Para que a obra que Cristo fez seja completada. E não é só isso também. Mas eu quero ser igual a Jesus na estratégia que ele usou para realizar o seu grande plano. E ele fez discípulos. E eu quero fazer discípulo também. Eu não quero ser pastor que fica produzindo programas ou produzindo cultos. Eu não quero ser um diretor de eventos. Eu quero ser um pai espiritual. Eu quero gerar filhos. Que queiram ser igual a mim, porque eu quero ser igual a Jesus. E filhos que têm caráter, mas filhos também que são tomados de uma paixão, e uma paixão contagiante, o nome dessa conferência. Que estão dispostos, sabe, a dedicar, a abrir célula, a treinar líderes, a ser modelo, a bater a cabeça para resolver, a chorar pelas vidas, a chorar pela falta de crescimento, a não desistir, a não acomodar. Eu quero ser assim. E eu quero também trabalhar exatamente como ele trabalhou e deixar como legado discípulos que estão fazendo discípulos e que estão fazendo discípulos. Sabe, pastor, eu creio mesmo que nenhum de nós se assemelha tanto a Jesus quando a gente se assenta com alguns e começa a compartilhar da palavra e começa a tocar no coração e a ensinar e a fazer juntos e a caminhar para lá e para cá e fazer célula junto e ter um líder em treinamento e ter e depois falar assim, ó, estou indo, fica aí, você lidera e começar a ver a obra andar. Eu quero ser semelhante a Jesus no caráter. Eu quero ser semelhante a Jesus na paixão e eu quero ser semelhante a Jesus na obra que ele fez. E esse é o nosso desafio. É assim que eu creio que nós vamos, não é, alcançar este mundo. E o DNA é ajudar você naquilo que Deus tem nos ajudado de forma tão graciosa a implantar e a mudar a ênfase da sua igreja de uma igreja de programas para uma igreja de capacitação dos seus membros para a multiplicação. Onde tudo comece a multiplicar. Nós estamos super orgulhosos e felizes com o livro que o pastor Roberto está lançando. Que tem essa cara na capa, tem uma árvore que dá fruto, e esses frutos somem, se espalham. E esse cenário é a reprodução daquela capa. Desafiando-nos a nos multiplicarmos em todos os níveis, começando multiplicando nós mesmos em 4, 5, 10, poucos, não importa muito, uma primeira turma de liderança em que você vai investir, caminhar junto, dormir tarde, conversar muito, andar, comer pizza, companheirismo, oração junto, ensino, 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 fazer juntos. Liberá-los para abrir as primeiras células enquanto você está com a sua, fazendo as células. E começar a ver, não é, esse milagre acontecendo. Você quer aprender mais sobre isso? Vem. Esse é o nosso objetivo. E crescimento acontece, nos orgulha, é bacana, que legal. Como é bom uma casa cheia, como é bom igrejas surgindo em outros lugares. É uma maravilha. Mas não é isso que nós almejamos em primeiro lugar. Nós almejamos que o Pai olhe para nós e fale assim, igual Jesus, igual Jesus. Só não precisa ir para a cruz, porque a cruz é uma vez só. Mas se precisasse, a gente ia também, não ia? Tem irmãos nossos indo. Não está indo para a cruz, mas está indo para a faca. Não está indo para a cruz, mas está indo para a vala. Não está indo para a cruz, mas está indo para o tiro. Irmãos nossos que não negam Jesus ao redor do mundo, porque são apaixonados por Ele. Eu falo a vocês como que falando a igreja brasileira. É um novo tempo. É um tempo de unidade. É um tempo de capacitação. É um tempo de mudança. É um tempo de multiplicação. Para que nós possamos ser a resposta audível, visível, clara, inequívoca de Deus para o drama que nós estamos vendo hoje. E o meu desafio, irmão, é que você não participe dessa conferência, é que você pule dentro dela, é que você nem vá dormir, fica aqui, fica aí, ó. Fica aí, dorme aí, irmão, na cadeira, mas passa a noite aqui chorando e fala, eu não vou embora, enquanto Deus não quebrantar meu coração, enquanto Deus não me fizer uma terra boa, onde a partir de mim, a semente de Deus vai gerar fruto. Quando eu estava aqui, orando agora, e pedindo ao Espírito Santo, Espírito, por favor, derrama, dá unção, dá poder. Eu ouvi tão claramente o Espírito Santo falando ao meu coração. Minha palavra, por boca daquele pastor, vai ser como um sêmen de Deus, no coração daquele que se deixar. Uma adolescentezinha chamada Maria foi escolhida, por que eu não sei? Dentre tantas mulheres, e a gente nem sabe se outras já tinham sido convidadas. Quem sabe? Quem sabe o anjo não tinha ido já em algumas e falar, tá doido, de jeito nenhum, eu não vou ficar feia. Talvez outras, o quê? Não, eu tenho risco. Não, de jeito nenhum, quero nada com Deus. Eu vou na igreja, mas eu quero fora, dentro nada. Mas ele encontra uma moça de quantos anos? 16, 15, 17? Uma adolescente. Onde o anjo anuncia e diz que ela seria a mãe e o que nela seria gerado era para a salvação do mundo inteiro. Ela arriscaria morrer? Ela arriscaria ser mal falada como foi? Ela arriscaria ser perseguida para ser morta como foi por poderes enormes, reis, soldados. Ela arriscou tudo. Mas a palavra dela foi, eis aqui a tua serva. Faz em mim o que o Senhor quiser fazer. Mas gera em mim o fruto. Gera em mim. Ela se tornou uma terra boa. O sêmen do Espírito gerou nela Cristo. Da mesma maneira, o Senhor está aqui buscando igrejas, homens, que estão dispostos a arriscar. Arriscar ser mal interpretado, arriscar ser expulso. Arriscar ser perseguido, arriscar não dar certo, arriscar fracassar. Mas por obediência e compaixão dizem, faz em mim. Eu quero, faz em mim. Ah, irmãos, essa é minha oração todo dia. Não sei por que o Senhor me escolheu. Para ser um pastor, eu? Nunca. Improvável. Não sei por quê. Mas minha obrigação não é questionar o gosto de Deus. Eu questiono. Mas minha obrigação é dizer, bem, se você é doido, faz em mim. E sabe, quando Deus encontra a gente assim, irmãos, é impensável o que Deus pode fazer. E meu desafio para você é, levante os olhos. A situação está preta, mas o campo está branco. Quanto mais preto fica, mais branco fica. No mundo espiritual, o Brasil está pronto para ser colhido, faltam trabalhadores. E o nosso sonho nos próximos anos é ir de 100 mil células já abertas em igrejas por aí. Que não são nossas, pelo contrário, são de vocês. É multiplicarmos isso em muito pouco tempo por 10. Chegarmos a 1 milhão de células, 10 milhões de pessoas convertidas. E eu creio que esse vai ser um primeiro começo para nós rapidamente ganharmos essa nação para Jesus. Por isso o meu desafio, irmão, abre os olhos, enxerga. Enxerga profeticamente. Talvez você já foi em tantos lugares, mas ainda continua vendo os homens meio como árvores. Talvez você já foi tocado por Jesus várias vezes, mas ainda tem um amor impessoal, ainda vê as pessoas de uma maneira meio material. Mas o Senhor quer te dar um toque, eu creio aqui, para que você veja como Ele vê. Que você sinta como Ele sente. Que você faça como Ele fez. Que você ame como Ele amou, um amor radical, que quebra o ciclo e testifica de Cristo. Ao fazermos isso, cada um de nós torna-se candidato à grandeza. À grandeza. Eu não tenho a menor dúvida que eu estou numa reunião de grandeza. Nós estamos numa reunião que pode fazer história. E eu creio que aquilo que Deus vai semear em nossos corações aqui pode gerar grandeza na sua vida. Você está disposto? Se está disposto à grandeza, tome um gesto de grandeza. O maior gesto de grandeza que o líder faz. Vamos terminar esse momento de joelhos diante do rei. Dizendo como Maria. Faz, Senhor. Faz em mim, Senhor. Faz conforme o Senhor quiser fazer. Eis aqui teu servo, eis aqui tua serva. Não importa as condições, eu quero. Multiplica em mim, gera um fruto em mim. Eu quero gerar discípulos, filhos. Multiplica em mim. Nós vamos ajoelhar diante do Senhor. Menos o pastor Wagner, por favor, para a gente não ter que trazer um guindaste para cá. Se você não pode ajoelhar, não precisa, irmão. Mas eu queria que você orasse comigo. E antes que eu ore, eu quero que você ore pedindo a Deus que te marque nesta conferência, que te transforme numa terra boa, que te faça frutífero, que te abençoe. Apresente-se voluntariamente, dizendo: gera em mim, Senhor, eu quero ser o útero de onde o Senhor vai gerar famílias. Oh, Deus, me fecunda, Pai, com a Tua vida, com o Teu poder. Peça isso a Ele. Peça que Ele te ensine, te capacite. Clame. Clame a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós, Pai, abrimos esta conferência hoje à noite, com este momento aqui agora também privado, particular, com pastores e líderes, clamando ao Senhor, Pai, que o Senhor derrame sobre nossos corações a Tua compaixão, clamando ao Senhor que nesses dias o Senhor nos toque pela segunda vez, para que não mais enxerguemos as pessoas friamente. Não mais, ó Deus, confundamos as pessoas com paisagem ao nosso lado, mas que olhemos pessoas como elas verdadeiramente são, preciosas, amadas, especiais, únicas. Senhor, abre os nossos olhos para enxergarmos como o Senhor enxerga. Abre, Pai, nosso coração para sentir como o Senhor sente. Pai, move em nós, Pai, para agirmos como o Senhor agiria. Derrama Teu amor em nós para amarmos, Pai, como o Senhor amou, Pai, dando a outra face, quebrando o ciclo, Pai. Oh, Deus, oh, Senhor, somos Teus servos, Senhor. Que nesses dias o Senhor nos fecunde, Pai. Que saiamos daqui grávidos, Pai. Voltemos, ó Deus, para todo mundo ver que a gente está com barriga, Senhor. E de que o que está sendo gerado em nós é do Espírito Santo. É um novo ministério, uma nova igreja, Senhor. Um novo relacionamento com o Senhor, apaixonado, imitador. Oh Deus, é uma nova caminhada, Pai. Na semelhança do caráter, na semelhança da paixão, na semelhança da obra do Senhor. Pai, ensina-nos, Senhor. Vive em nós, Jesus. Pai, eu oro por cada igreja que está representada, cada denominação. Eu oro, Senhor. Faça milagres nesses dias, Senhor. Pois nós agora, Pai, colocamos-nos como intercessores, Pai. Que hoje à noite o Senhor se derrame. Pastor Léo falou que vai ser a mensagem mais importante da conferência. Colocar em ordem, Senhor, vem colocar em ordem a nossa vida, Pai. Vem colocar em ordem nossos casamentos, nossa vida moral, Pai. Venha trazer nesta noite libertação, Pai, cura. Venha trazer nesta noite, Pai, oh Deus, um vinho novo, Senhor. Arruma a nossa vida, porque queremos multiplicar, Senhor. Queremos ser uma semente boa e digna de ser multiplicada. Pai querido, eu clamo, eu oro, Senhor. Que o Senhor, Pai, comece a se derramar, desde a adoração, Pai. Aos momentos que vamos ter, e amanhã, e no domingo, Pai, eu oro. Que esses novos líderes, Deus, centenas deles, e os antigos também, Pai, sejam visitados pelo Senhor. E que todos os líderes de células aqui presentes no domingo, recebam uma unção espetacular, eficaz, permanente e definitiva, Pai, que venha fazer diferença, Pai. Abençoa-nos, Deus, é nosso clamor. Abençoa o nosso país, Pai. Abençoa o nosso Brasil, Pai. Que esta crise leve o Brasil, não para a cadeia, mas para os pés de Jesus, Pai. Que esta nação não leve apenas, Pai, à punição, mas leve ao arrependimento. Que não leve apenas a uma divisão e ódio entre grupos, mas leve todos igualmente à cruz, ao Calvário. Pai, salva esta nação. Aviva as igrejas. Põe em ordem os ministérios, desperta a igreja. Nós pedimos isso, Senhor, entregando a Ti esta conferência, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, Senhor Deus. Amém, Senhor. Amém. Se você aguenta ficar de pé ainda, fique de pé, não é? Que Deus te abençoe, meu amado, de novo. Muito bem-vindo, desfrute, não é? É feito para você, para a igreja, aproveite. Precisando de alguma coisa, nós estamos aí. Pastor Wagner está aí, os pastores, à sua disposição. Pastor.